O verdadeiro ideal para nossos jovens. Devido a um falso conceito da verdadeira natureza e objetivo da educação, muitos têm sido induzidos em erros sérios e até fatais. Essa falta é cometida quando se negligencia a regulação do coração ou o estabelecimento de princípios corretos ao fazer esforços para obter cultura intelectual, ou quando, no ávido desejo de vantagens temporais, são olvidados os interesses eternos. É justo que os jovens pensem em dar às suas faculdades naturais o máximo desenvolvimento. Não ousaríamos restringir a educação para a qual Deus não estabeleceu limite. Nossas consecuções não terão, porém, valor algum se não forem utilizadas para a honra de Deus e para o bem da humanidade. A menos que nosso conhecimento seja um degrau para a realização dos mais elevados propósitos, não terá valor algum. A necessidade de estabelecer escolas cristãs é me apresentada com muita insistência. Nas escolas de hoje, ensinam-se muitas coisas que são mais um empecilho do que um benefício. A necessidade de escolas em que se faça da palavra de Deus a base da educação. Satanás é o grande inimigo de Deus, e seu constante desígnio é afastar as almas de sua lealdade ao Rei do Céu. Quer que as mentes sejam educadas de tal modo que homens e mulheres exerçam sua influência do lado do erro e da corrupção moral, em vez de usar seus talentos no serviço de Deus. Seu objetivo é, de fato, alcançado quando, pervertendo as suas ideias acerca da educação, consegue atrair para o seu lado a pais e mestres, pois uma educação errônea coloca a miúde a inteligência na senda da incredulidade. Em muitas das escolas e dos colégios da atualidade, são cuidadosamente ensinadas e explicadas na íntegra as conclusões a que os sábios têm chegado como resultado de suas investigações científicas, ao passo que se dá distintamente a impressão de que se estes eruditos estão certos, a Bíblia não pode ter razão. Os espinhos do ceticismo são dissimulados, eles são encobertos pelo brilho e o viço da ciência e da filosofia. O ceticismo é atraente para a mente humana. Os jovens veem nele uma independência que fascina a imaginação, e acabam sendo enganados. Satanás triunfa, sucede conforme o seu desígnio. Ele nutre toda a semente de dúvida lançada nos corações juvenis, e logo haverá abundante colheita de incredulidade. Não podemos permitir que a mente de nosso jovem se contamine dessa maneira, pois dependemos desses jovens para levar avante a obra do futuro. Desejamos para eles algo mais do que a oportunidade de se instruírem nas ciências. A ciência da verdadeira educação é a verdade, a qual deve ser tão profundamente gravada na alma que não possa ser obliterada pelo erro que avulta por toda a parte. A palavra de Deus deve ocupar um lugar, o primeiro, em todo o sistema de educação. Como poder educativo, ela é mais valiosa do que os escritos de todos os filósofos de todos os séculos. Em sua amplitude de estilo e assuntos há algo capaz de interessar e educar a mente, e de enobrecer todo interesse. A luz da revelação brilha claramente no longínquo passado sobre o qual os anais humanos não lançam nenhum raio de luz. Nela a poesia que tem causado surpresa e admiração ao mundo. Em fulgurante beleza, em sublime e solene majestade, em comovedora ternura, não tem sido igualada pelas produções mais brilhantes do gênio humano. Contém sólida lógica e veemente eloquência. Nela são retratados os nobres atos de homens nobres, exemplos de virtude pessoal e de honra pública, lições de piedade e de pureza. Não existe função na vida, nem fase da experiência humana para a qual a Bíblia não contenha valiosa instrução. Governador ou súdito, senhor ou servo, comprador ou vendedor, o que empresta ou o que toma emprestado, pai ou filho, professor ou aluno, todos podem nela encontrar lições de inestimável valor. Acima de tudo, porém, a palavra de Deus expõe o plano da salvação, mostra como o homem pecador pode reconciliar-se com Deus, estabelece os grandes princípios da verdade e do dever que devem governar nossa vida, e nos promete o auxílio divino em sua observância. Vai mais além desta vida fugaz, mais além da breve e agitada história de nossa raça. Franqueia ao nosso olhar o extenso panorama das eras eternas, eras não obscurecidas pelo pecado, não ofuscadas pela tristeza. Ensina-nos como participar das moradas dos bem-aventurados e nos convida a firmar e fixar ali as nossas esperanças e afetos. Os verdadeiros motivos de serviço devem ser mantidos diante de velhos e jovens. Os alunos devem ser instruídos de tal maneira que se transformem em homens e mulheres úteis. Deve-se empregar todo o recurso que possa elevá-los e enobrecê-los. Precisam ser ensinados a dar às suas faculdades o melhor uso. As faculdades físicas e mentais devem ser aplicadas de igual modo. Têm de ser cultivados hábitos de ordem e disciplina. Deve-se mostrar aos alunos o poder exercido por uma vida pura e sincera. Isto os ajudará na preparação para um serviço útil. Dia a dia crescerão em pureza e vigor, estando melhor preparados, por sua graça e pelo estudo de sua palavra, a envidar dinâmicos esforços contra o mal. A verdadeira educação consiste no incutir ideias que impressionem o espírito e o coração com o conhecimento de Deus, o Criador, e de Jesus Cristo, o Redentor. Essa espécie de educação renovará a mente e transformará o caráter. Robustecerá e fortificará o espírito contra as enganadoras insinuações do adversário das almas, habilitando-nos a conhecer a voz de Deus. Habilitará o instruído a se tornar cobreiro de Cristo. Se nossa juventude adquirir este conhecimento, será capaz de obter tudo mais que é essencial, se não, todo o conhecimento que possam receber do mundo não os colocará nas fileiras do Senhor. Poderão reunir todo o saber proporcionado pelos livros, e ser ainda ignorantes dos primeiros princípios daquela justiça que lhes poderia dar um caráter aprovado por Deus. Os que estão buscando adquirir conhecimentos nas escolas da terra, devem lembrar que outra escola os reclama também como alunos, a escola de Cristo. Dessa, nunca os alunos saem graduados. Entre seus discípulos há velhos e moços. Os que dão ouvidos às instruções do Divino Mestre, estão sem cessar adquirindo mais sabedoria e nobreza de alma, achando-se assim preparados para entrar naquela escola superior, onde o progresso continuará por toda a eternidade. A infinita sabedoria põe diante de nós as grandes lições da vida, as lições do dever e da felicidade. Estas são muitas vezes difíceis de aprender, mas sem elas não podemos fazer nenhum progresso. Realismo talvez nos custem esforço, lágrimas e mesmo angústias, não devemos, porém, vacilar nem cansar-nos. É neste mundo, entre suas provas e tentações, que nós devemos tornar aptos para a sociedade dos puros e santos anjos. Os que se absorvem com estudos de menos importância, de modo a deixar de aprender na escola de Cristo, vão ao encontro de ilimitado prejuízo. Toda faculdade, todo atributo com que o Criador dotou os filhos dos homens, deve ser empregado para a sua glória, e neste uso encontra-se seu mais puro, mais nobre e feliz exercício. Os princípios do céu devem estar em primeiro lugar na vida, e todo passo avançado que se dê na aquisição de conhecimentos ou na cultura do intelecto, deve ser no sentido da assimilação do divino pelo humano. Há muitos que põem seus filhos em nossas escolas sobrevirão fortes tentações pelo fato de quererem que eles obtenham o que o mundo considera como educação mais essencial. Que constitui, porém, a educação mais essencial, a não ser que seja a que se obtém do livro que é o fundamento de todo o verdadeiro saber? Os que consideram como essencial o conhecimento adquirido de acordo com a educação mundana estão cometendo um grande erro, que os levará a serem governados por opiniões humanas e falíveis. Os que buscam a educação que o mundo tem em tão alta estima se afastam gradualmente dos princípios da verdade até se tornarem mundanos educados. A que preço adquiriram sua educação? Separaram-se do Santo Espírito de Deus. Escolheram aceitar o que o mundo chama de conhecimento, em lugar das verdades que Deus entregou aos homens por meio de seus ministros, profetas e apóstolos. Sobre os pais e as mães recai a responsabilidade de darem educação cristã aos filhos que lhes foram confiados. Em caso algum, devem eles deixar que qualquer ramo de negócio de tal maneira lhes absorva a mente, o tempo e os talentos que a seus filhos seja permitido afastarem-se até estarem separados de Deus. Não devem permitir que os filhos escapem de suas mãos para as de incrédulos. Devem fazer tudo o que estiver ao seu alcance para evitar que absorvam o espírito do mundo. Devem prepará-los para se tornarem co-obreiros de Deus. Devem ser a mão humana de Deus, preparando a si mesmos e aos filhos para uma vida sem fim. Há uma importante obra a ser feita em favor das crianças. Antes que o flagelo transbordante sobrevenha a todos os habitantes da terra, o Senhor convida os que são israelitas de verdade a servirem-no. Reuni vossos filhos em vossas próprias casas, separando-os daqueles que proclamam as palavras de Satanás e desobedecem aos mandamentos de Deus. Abranjamos em nossa obra educacional a muito mais crianças e jovens, e haverá todo um exército de missionários prontos a trabalhar para Deus. Nossas instituições educacionais têm muito que fazer no sentido de atender aos pedidos de obreiros preparados para os campos missionários. A falta de obreiros por todas as partes do mundo. A verdade de Deus deve ser levada aos países estrangeiros, para que os que estão em trevas recebam a luz. Há necessidade de talentos cultivados em todas as partes da obra de Deus. É o desígnio de Deus que nossas escolas sejam um meio de desenvolver obreiros para Ele, obreiros dos quais não tenha que envergonhar-se. Ele convida nossos jovens a ingressarem em nossas escolas e a se prepararem rapidamente para o serviço.